Episódio 3 da terceira temporada do Dispersando, nosso podcast, videocast, etc. Videocast, né? Eu comecei a chamar podcast ultimamente por influência de algumas pessoas. Hoje eu estou aqui com Marcelo Boreto, do blog Simbio Brasil, que é físico,
Exato.
físico-biológico, na verdade.
Físico, biológico, nem físico, nem biólogo, quase físico, quase biólogo.
Uma espécie rara, né? Que você disse que seu curso só durou 5 anos, né? Você foi da
É,
turma do meio.
aqui, coisa rara. Já que não existe o curso mais, né?
E você entrou nesse curso pela física ou pela biologia?
Ah, não sei, na verdade. Acho que eu entrei porque eu era, ia bem em física, mas gostava mais de biologia do que de física. Mas não queria fazer nem física nem biologia. E quando eu vi esse curso, eu achei interessante.
É uma
Aí
boa escolha
tá no meio
de
termo.
curso. Nem quero biologia nem física, não fazer física e biológica.
É, este.
E você é blogueiro do Simbio Brasil, que trata de biologia sintética.
Exato, estou
Você faz
contribuindo.
parte do grupo de biologia sintética do Brasil, que eu achava que até um tempo desse que nem existia, até eu entrevistar outro e saber que realmente existe.
Sim, a gente tem um clube que faz reuniões. A ideia começou a fazer reuniões semanais para discutir o tema. E entre as atividades do curso está divulgar biologia sintética pelo blog, né? E aí um dos maiores objetivos é ir para uma competição que tem todo ano em biologia. Que a gente foi pela primeira vez, a USP foi pela primeira vez, foi ano passado isso. E até agora, até então, acho que em português o nosso site é a única fonte de, pelo menos no Brasil, a única fonte de divulgação em biologia sintética, né?
E essa competição foi aquela que vocês fizeram qual foi o site? Vocês pediram dinheiro no site
Isso, exatamente. A gente teve
que eu esqueci
um.
o nome, no Catarse, não, no
Foi no Rocket Hub.
isso.
É, a gente teve que apelar para conseguir pagar nossa inscrição para a competição. Uma vaquinha virtual. Foi uma experiência engraçada.
E aí, quem teve a ideia de fazer
Então, a ideia surgiu
a
do Carlos,
mendicagem?
do Carlos Ota, no Brontossauros, né? E aí o Otto veio, foi engraçado porque há um pouquinho tempo eu tinha comprado uma câmera meio profissional, essas de lente intercambiáveis. Aí veio o Otto, eu trouxe um roteiro aqui, veio com um storyboard num roteirinho para fazer um filme para mandar. Foi assim, desespero, faltava coisa de um mês para fechar as inscrições. Aí a gente gravou em um dia, assim, super correndo o vídeo, aí ele levou para casa dele, editou lá. E foi a primeira vez que eu gravei um vídeo na minha câmera, foi uma história bem engraçada. O vídeo ficou extremamente amador, assim, mas.
Mas do coração,
Foi.
comoveu as pessoas a
Comoveu,
dar
comoveu umas
dinheiro.
pessoas importantes, que a gente conseguiu juntar aí quase. Foram 3 mil dólares que a gente conseguiu em pouco tempo, né? Foi uma história
Que
engraçada.
era até mais do que vocês precisavam. Aí quem foi? E foi onde?
Então, o Otto chegou pra mim com esse storyboard e a gente gravou no CM, que é um local que tem pro pessoal de ciências moleculares aqui na USP. Que é uma salinha, a gente gravou ali mesmo, uma sala com uma lousa. Uma parte a gente gravou ali, outra parte a gente gravou na química, eu acho. Também depois de uma reunião que a gente fez. E aí o resto ele levou tudo pra casa dele e editou lá o vídeo.
Mas quem foi participar da competição?
Ah, na
Quem foi?
competição foi. Ah, foram em torno de 12 pessoas.
Tá,
É,
muito bom.
isso foi para pagar a nossa inscrição como um time, né? Esse
Tá.
dinheiro. Depois, tipo, aí depois, essa história se tornou famosa aí. O pessoal do Folha de São Paulo fez uma reportagem sobre a gente, que foi o primeiro time, primeiro grupo brasileiro a ser financiado por esse tipo de fonte, né? E aí depois a USP acabou entrando com dinheiro para as passagens aéreas para a competição.
Depois que viu que ia dar certo o negócio, né? Aí eles
É.
resolveram ajudar.
É, mas é terrível, porque para financiamento em CAPES, FAPESP, CNPq, você não consegue nenhuma linha para competição. Você consegue para tudo, até para abrir uma empresa nova você consegue, mas para uma competição não tem nenhum tipo de financiamento ainda.
Porque não é exatamente uma competição, né? Não tem
É.
premiação em dinheiro, essas coisas, né?
Sim, é mais um congresso no qual tem os times que são ganhadores, lá tem colocação, tem medalha, tudo, mas acaba sendo um congresso de. É, tem um caráter competitivo sim, mas não chega a ser sei lá, uma competição.
Nada que o time que perder vá sujar o nome da
Ah,
universidade,
não,
né?
pelo contrário. É, todos que estiveram lá foram saíram orgulhosos depois.
Você acha que esse problema foi mais presente no que vocês passaram? Porque é uma coisa nova, biologia sintética, ou porque qualquer um que fosse tentar ia encontrar a mesma dificuldade?
Talvez. É, que nem eu acho que sim, por ser novo. Mas, bom, fonte de financiamento na CAPES e CNPq, acho que ninguém conseguiria mesmo. É, eu sei que, por exemplo, a engenharia tem competições e eles conseguem pelo próprio instituto, né? Eles têm a verba do instituto para fazer isso. Que não acontece em biologia, né? Biologia, pelo menos até agora. Que eu saiba também, essa única competição que eu ouvi falar, pelo menos em física, em biologia. Desse nível, assim.
Aí o que envolve exatamente de biologia sintética nessa. Não na competição, mas na biologia sintética em geral, que vocês pretendem alcançar?
Com esse grupo, com.
Não, com pesquisa em geral de biologia sintética. Quais seriam os padrões dessa competição?
Ah, sim, a competição, o objetivo é que é mais do que haja aprendizado dos alunos, né? E outra coisa que acho que é o mais importante da competição é o seguinte: a biologia sintética ela é baseada em fazer partes biológicas, que são pedacinhos de DNA com uma função específica. E existe um repositório online que, se fosse para qualquer pesquisador para acessar, e tem lá. Então tem cada parte está caracterizada. Então tem lá o trecho de DNA, o que ele faz, e etc. Tem uma série de caracterizações. E o objetivo principal da competição é que os times façam novas partes e submetam, né? Tanto que os times que ganham e que os critérios para ganhar medalha, por exemplo, medalha de prata, medalha de ouro, é submeter uma parte nova para esse repositório e assim contribuir para esse repositório de partes, né?
Então é bem colaborativo, né?
É, exatamente. O objetivo é crescer mesmo isso. O repositório cresceu bastante com a competição. Todo ano são muitos times mandando muitas partes. Tiveram times chineses que mandaram 100 partes biológicas novas, que é um absurdo, assim, uma coisa. Então,
E
todo ano.
daqui, como é que nós estamos nos saindo nessa parte?
No Brasil, a gente está ainda bem atrás. Na verdade, nós fomos o ano passado o terceiro time aí, representando o Brasil. É, na USP, a gente foi o primeiro. É, no ano de 2009 e 2011 a Unicamp participou, foram os primeiros times brasileiros. Esse ano tem o pessoal no Amazonas querendo participar, tem o Carlos Nunes
Legal.
que acompanhou a gente na competição
Da
e está bem
UFAM?
interessado. Foi?
Da UFAM? Ou de alguma outra?
Isso, da UFAM. O Carlos Nunes é um professor lá que acompanhou a gente na competição, ele se inscreveu na competição para acompanhar. Está bem interessado em abrir um time lá. Aparentemente, talvez teremos mais times esse ano.
E o campo ainda é muito pequeno, que eu acho que vocês todos se conhecem, né? De alguma forma ou de outra ainda.
Ah, sim, aqui no Brasil ainda é bem limitado. Nosso pequeno grupo de estudantes consegue ser a referência, assim, pelo site e etc.
O que você acha que falta mais para incentivar as pessoas a praticar mais essa?
Acho que está faltando pesquisadores, né, de nível internacional em biologia sintética, que coisa que não tem, na verdade. São poucos
E
que.
exposição também, né? Porque tem muito pouco aqui. Tem o blog de vocês e
Sim. Tem um blog. É que é
provavelmente
uma
só
área
isso.
nova, é uma área que mistura um pouco, as pessoas misturam, de certa forma, com engenharia genética e biologia molecular, uma coisa meio não está muito bem definida. Se perguntar para cada um, se perguntar o que é biologia sintética, vai dar uma definição diferente. Então,
um campo bem
Está um
misto,
meio,
né?
Misto, assim, não está muito bem definido, né?
Como a astrobiologia, que já foi comentada aqui
no
podcast algumas vezes. E então, agora voltando para você, em 10 palavras, o que é física biológica?
Bom, referindo ao curso, deixa eu definir então. No meu curso, um curso de física com alguma ênfase em sistemas biológicos, em macromoléculas, em estudar a interação proteína-proteína.
Coisas pequenas, né? Não é nada...
No nível do macro mesmo. Não do macro, né? Nível molecular mesmo.
Uhum.
E tem uns problemas bem interessantes nessa área. O novelamento de proteínas é um problema em aberto ainda, que é muito relevante e bastante complicado, aparentemente. E tem uma relevância bem grande.
Uhum. Não tem tanta biologia assim, né? Mas... Não é biologia física, é física biológica.
É física com um pezinho na biologia. Na verdade, tem uma definição de física biológica mais abrangente, que as pessoas falam, que é uma coisa mais abrangente, que não é o caso do meu curso.
E por que você acha que o seu curso foi cortado, virou física?
Na verdade, foi uma discussão que na época eu... Eu estava, né, na época, no curso ainda, de mudar já o nome, mudar a grade curricular. E acho que foi uma necessidade de evitar pessoas que se enganavam, né? Muita gente chegava no curso, física biológica, adoro biologia, eu falei física biológica. O que era um erro, porque era um curso de física, né?
Não tinha então, bichinho, não tinha planta.
Não tinha. Era uma coisa, estudar, imagina que a membrana da sua célula é um filme infinito, um plano infinito, aí você faz uma série de...
Vamos agora estudar a topologia das células.
É, coisa bem abstrata, não tinha nada muito...
Então foi mais para deixar de enganar os pobres alunos que achavam que estavam fazendo uma escolha.
Eu não sei, na verdade, acho que está como física, com uma ênfase em física biológica, algo desse tipo, o nome. Está mais justo, assim.
Uhum. Mas você é físico, você se denomina físico, ou você ainda usa físico?
Eu não sei, depende, na verdade, depende da situação.
Depende. Todo físico que eu conheço tem uma certa dificuldade em se denominar físico.
Física é um problema, é uma profissão que nem é reconhecida, né? Acho que é uma das poucas que não...
Nem juiz de futebol, nem por isso eles deixam de ir.
Pois é. Mas meu objetivo é eu falar com um biólogo, ele achar que eu sou biólogo, e falar com um físico, ele achar que eu sou físico.
Uhum.
Mas, bom, tô meio longe ainda disso.
Nunca se aprofundando demais para não ser desvendado, descoberto. E você agora tá fazendo doutorado, não é isso?
Isso, entrei no doutorado, terminei o curso, aí entrei no doutorado direto aqui na USP, na física, mas com pé na biologia ainda. O objetivo do meu projeto é usar algumas técnicas de física, principalmente física e estatística, para aplicar, para desenvolver métodos e técnicas para análise de dados genômicos, análise de dados biológicos em larga escala.
Usando técnicas da física, que já é, a física já é mais, bem mais avançada nisso do que a
biologia, né? A física estatística, né, é uma técnica que olha para interações moleculares e tira propriedades macro, né? Então, dá para fazer algo interessante usando essa filosofia, assim, em biologia. Se olhar, por exemplo, a interação entre genes, tirar grupos de genes que agem juntos, etc., né?
E qual é a sua... Você tá, seu doutorado é para se especializar mais nessa área. O que é que você já conseguiu, o seu grupo, o seu orientador?
Na verdade, o meu orientador trabalha com uma série de coisas bem abrangentes, desde física sociofísica, que é um termo que está surgindo agora.
Sociofísica, eu me interessei por isso.
Porque, na verdade, essas técnicas de física e estatística você pode aplicar para para qualquer tipo de dados. E hoje você tem uma cultura omics, né? O Google, por exemplo, fornece dados de... Tem dados muito interessantes que pode acessar, por exemplo, as palavras em livros. Parece que eles mapearam uma série de livros e tipo de palavra que tem, a frequência que tem nos livros por ano, por exemplo, livros publicados em tal ano. Bem interessante, você coloca os livros publicados com a palavra guerra, né? Tem os picos. Você vê picos assim depois da Primeira e Segunda Guerra, é bem interessante. Então, dados hoje em dia tem absurdo. Dados de redes, como o do Facebook, é bem rico isso, dá para fazer bastante coisa.
É como eu comentei na entrevista passada com Aninha e Fafá, que a ciência mudou um pouco nos últimos anos, porque antes se formulava uma hipótese e depois coletava-se dados. Agora coleta-se bastante dados e vê o que é que surge disso, né? Que tendências e que...
É, houve na biologia aconteceu isso. Houve uma série de técnicas que você mede dados, mede tudo. Você está medindo tudo que vê pela frente. Depois você vê o que vai fazer com isso, né?
Uhum. Isso eu acho que começou mais com astronomia, né? Com a física.
Astronomia também, exato. E tem um gargalo ainda na análise desses dados, né? Desenvolvimento de técnicas para isso, ainda é um gargalo nisso. Está muito bem fundamentado.
E que chamam de acho, biologia computacional, alguma coisa assim.
Sim, sim.
Eu esqueci qual é o termo.
Tem bioinformática, um termo.
Bioinformática, isso.
É bem usado, exato.
Agora, voltando para essa sociofísica, eu me interessei bastante por esse nome.
É que na verdade, no meu grupo, por exemplo, que a gente trabalha mais com mecânica estatística, a ideia, imagina que, bom, o que é mecânica estatística? É você olhar para interações entre, por exemplo, vamos pensar em moléculas de água, você pode olhar interações entre as moléculas, e olhando para essas interações você tira propriedades macros, como temperatura, isso propriedades termodinâmicas, que a gente diz, né? Então, olhando para interações individuais, você consegue tirar propriedades coletivas. E isso pode aplicar para a sociologia, por exemplo. Você pode representar indivíduos de alguma forma e colocar interações entre eles. Então você coloca interações indivíduo-indivíduo. E faz isso e calcula de forma que você tenha, talvez, parâmetros macro, como esses indivíduos se comportam.
Então isso é um precursor da psicohistória, né? Das histórias de Asimov, da Fundação. Não sei se você está familiarizado com isso.
Não, estou...
Na Fundação, a trilogia da Fundação, que não é uma trilogia, são 8 livros, existe essa ciência, que é a psicohistória, que mede grandes populações, a galáxia inteira está povoada por pessoas, e eles conseguem, através dessa coleta de dados, prever o que vai acontecer na sociedade depois de 200 anos.
Sim.
Que é comparado à teoria cinética dos gases. Né? Uma molécula é uma coisa completamente aleatória, mas quando você tem milhares e milhares, bilhões de moléculas, você consegue prever o comportamento do gás.
Exatamente. Então, é exatamente nessa linha mesmo.
Então estamos quase chegando lá, né? Já existe uma sociofísica.
Pois é, existem trabalhos bem interessantes nisso, de olhar, por exemplo, dinâmica de opinião, como as pessoas... imagina que cada pessoa tem um... É que no caso a gente aprende como um vetor no espaço, uma pessoa é um vetor numa direção e ela começa a interagir com os vizinhos de forma a se aproximar essa direção delas, né? E como isso coletivamente, como ocorre. E é diferente tipo de interações, você tem diferentes tipos de comportamentos, pode ter, por exemplo, a criação de facções, por exemplo. Isso, quando você observa, bom, isso claro depende do modelo de rede que você está usando, etc., mas... Geralmente, quando o número de features, de assuntos que estão sendo discutidos é muito pequeno, é muito comum ter a criação de facções. Já quando o número de assuntos cresce muito, é uma sociedade que discute mais coisas, é mais rica, você tem uma série de grupos, e não dois grupos rivais, uma coisa mais heterogênea, né? É bem interessante, tipo de...
Vou anotar aqui para ler mais sobre esse assunto.
Eu nunca cheguei a trabalhar com isso, na verdade, diretamente, mas...
Mas tem gente do seu grupo muito... que trabalha, né?
Exatamente.
Que interessante. E então a sua parte é de análise de dados, né?
Isso.
É o que você é mais especialista. E quanto ao blog, de quem teve a ideia de formar não a comunidade, mas o grupo que iniciou o Simbio Brasil?
Sim, o grupo começou acho que em 2010, eu comecei em 2011 com o Matheus Nunes. Matheus Lopes, desculpa, estou falando o nome errado. E o Matheus era um pesquisador aqui na USP. Aí ele criou o grupo, que era um clube de bioessencial, com o objetivo de discussões mesmo, de começar a discutir um assunto que até então era muito pouco discutido aqui na USP. E havia reuniões semanais, e o pessoal discutia um artigo, uma ideia e tal. E aí, com ele surgiu a ideia também de começar o blog. Mas aí depois ele foi trabalhar na Braskem, que é uma empresa de biotecnologia. E quem assumiu mesmo, que pegou a fundo e levou para frente isso, foi o Otto, que foi entrevistado aí, né, alguns episódios atrás. E o Otto é um cara muito animado, que acabou levando isso. E aí eu entrei no grupo em 2011, ainda, no final de 2011, que ainda haviam discussões sobre temas, até que a gente começou a se focar na competição. E aí dentro do grupo eu fiquei responsável pela parte mais matemática, desenvolver os modelos, os modelos matemáticos dos projetos que a gente desenvolveu e levou para competição. Mas eu fiz uns experimentos também, eu fui para o laboratório pela primeira vez, até então eu entrava no laboratório com a mão no bolso, com medo de bater nas vidrarias, quebrar tudo. Eu comecei a fiz alguns experimentos e tive.
Fizeram um tour pelo laboratório.
Foi bem legal, foi uma interação bem legal com o pessoal. E fui desenvolvendo a teoria junto com o pessoal, foi uma interação muito boa.
Mas como é que você descobriu a biologia sintética? Você achou na universidade? Você estava lendo a respeito?
Então, eu estava num. Eu fiz duas disciplinas na biologia durante meu doutorado. E aí uma delas, o professor criou uma lista de e-mails e jogou na lista lá, tinha um clube de biologia sintética. Aí eu fui na reunião, achei interessante, fui na reunião ver o que esses caras faziam. E aí, bom, aí comecei a participar cada vez mais, assim.
E agora faz parte do grupo
Foi a minha pulada de cerca do doutorado, foi fazer biologia sintética.
do grupo de divulgação, né?
Isso.
Muito bom. Mas agora você escreve no blog também? Porque eu acho
Então, eu
que.
comecei a escrever há pouco tempo. Fui adicionado aí como colaborador há bem pouco tempo. Há uns meses. Estou no meu segundo post ainda.
É, o último que tá no agora é o seu.
É, inclusive eu postei um hoje para não ficar com peso na consciência da entrevista e quase nada postado. Tinha alguns de rascunho, eu falei, vou começar a postar.
É, o grande problema dos blogueiros é a pasta de rascunho, né? Se não existisse botão de salvar como rascunho, eu acho que todos nós seríamos mais prolíficos.
A produção seria bem maior, né?
É, como Gabriel Cunha do RNA Mensageiro postou hoje na nossa lista interna. Depois de 8 meses, ele publicou um texto
Ressurgiu,
novo.
né?
É, aí chegou na lista: cadê vocês? Não publicam nada, morreram? Aí todos agora com peso na consciência.
Eu me inspirei nele, falei, vou publicar o meu.
Colocar alguma coisa só para não ficar. Mas sempre tem, né? O Simbio tá sempre com atualizações. É,
Sim,
Otto,
sim.
principalmente, né? Que escreve bastante.
Sim, é que a gente tá numa onda pós a competição, então tá uma série de posts sobre como foi, etc.
Eu gosto do layout que vocês usam geralmente, né? Com os assuntos divididos, é bem um pouco diferente dos outros blogs.
Ah, sim.
E é agradável aos olhos, mais fácil de ler às vezes do que aquele bloco quadrado de texto que o povo coloca, como eu normalmente faço. E depois que você acabar seu doutorado, o que é que você pretende fazer? Você vai continuar
Então, ainda não
universidade?
sei, na verdade, eu estou no meu último ano do doutorado, né? Estou no quinto ano, na verdade, do doutorado. Como eu fiz o doutorado direto, eu tenho 5 anos. Pretendo defender ainda esse ano, final do próximo ano. E acho que vou seguir a linha canônica aí de fazer um pós-doutorado, enfim.
Virar um
Mas ainda não
fantasma da
sei.
universidade, né?
Pois é, talvez.
Mas seguindo essa mesma linha de análise de dados.
Talvez. Tem uma série de problemas bem rico nessa área. Acho que talvez siga em algo desse tipo. Tem bastante coisa a ser feita ainda. E biologia sintética é algo que me interessou, por mais que tinha feito. Começou como brincadeira, é algo que. Não sei se eu me arrisco a me aprofundar mais ou não.
Existe doutorado, pós-doutorado em biologia sintética aqui no Brasil?
É que eu não sei se as pessoas definem pós-doutorado em alguma coisa. Não sei se. Pelo menos eu nunca vi definição desse tipo. Mas eu acho que no Brasil não, né? No Brasil. Talvez no exterior tenha.
Então alguém está precisando criar, né? Dar o primeiro passo.
Geralmente você pega um orientador que faça biologia sintética e vai trabalhar com ele. Mas bom, eu fiz experimentos e já decidi que experimento é algo que eu não sou bom nisso, é melhor ficar atrás do meu computador mesmo.
É.
Então,
Fica
provavelmente.
mais bronzeado, né? Pelo menos tem a iluminação da tela. E você escolheu entrar no seu curso de física biológica. Você sempre quis fazer física, você sempre foi bom em matemática, principalmente. É, gostou de física, teve alguma influência de fora, algum parente que fazia e disse que era bom.
Então, eu terminei o terceiro colegial com uma dúvida cruel do que fazer, né? Acho como todo mundo. Mas minha dúvida entre fazer física, biológica, no caso, que tinha um curso, já existia, medicina e ciências sociais. Aí, bom, acabei prestando medicina e não fui para frente, não passei. E passei no curso de física e optei por fazer física. Mas eu sempre fui comparado à minha turma, eu era bom em física.
Então
E
você não seria um bom médico.
não sei, acho que não.
Eu digo isso porque eu conheço alguns, vários médicos, não conheço nenhum deles que seja médio em física, né? Outros são muito bons em outras coisas, até em química tem um que é muito bom, mas física acho que não
É
combina
um
muito
pouco
bem.
raro. Na verdade, acho que se eu tivesse entrado em medicina, eu acabaria seguindo para a área de pesquisa mesmo.
O seu negócio é não interagir muito com as pessoas.
É um pouco, viu?
É o perfil do físico. Eu até tentei fazer física, mas assim, eu não tentei fazer física. Eu entrei num curso que lá na frente eu escolheria o caminho da física.
Certo.
Mas 250 pessoas numa sala de aula quente, eu acho melhor ficar em casa. Já tenho emprego, já me casei, etc.
Pois é.
E talvez eu faça física.
Não, o curso eu gosto. Gostei muito do curso de física. Eu acho que.
Não, eu acho que seja um curso muito bom. O problema não é o curso, são as pessoas. Como a
Sim,
maioria dos
sim.
problemas, da fonte dos problemas, né? Porque tem professor, um exemplo que eu dou sempre aqui no primeiro semestre, desse último curso, né? Porque eu entrei várias vezes na universidade e saí várias vezes. Esse último vez que eu fiz, eu tinha uma professora de química, alguma coisa. E ela mostrou, projetou uma tabela periódica, eu notei que faltavam alguns elementos, né? Foi logo depois que aceitaram o 114, não me lembro o nome agora. Aí eu olhando aquela tabela aí, tem alguma coisa esquisita. Aí eu notei que na lateralzinha da tabela tinha aquele copyright União Soviética. Né, que já fazia 20 anos que não existia mais. Aí eu me levantei e fui embora, porque eu não ia ficar discutindo com a professora.
Acho que não vai ser muito produtivo, né?
É, fora os meus colegas de turma, que eram praticamente analfabetos. E, mas é, talvez um dia eu faça um desses cursos online, que eu não preciso ver o que as outras pessoas estão falando.
Acho que hoje em dia dá para estudar sem estar numa sala de aula. Acho que vai se tornar ultrapassado isso.
Pois é, eu acabei de fazer um curso de gastronomia em Harvard, no
Sim.
YouTube.
Não, acho que é bem mais produtivo e focado. E eu sou a favor do aprendizado sob demanda. Eu acho que você quer aprender, você vai e
Exatamente.
aprende. Um curso te força uma série de matérias que você pode ser que não seja interessado, né?
E que o aluno tem que se adaptar ao curso, né? E não o contrário, que deveria
Sim,
ser
sim.
o curso se
É, o
adaptar
curso é para
ao
aluno.
desenvolvimento do aluno. Porque tem gente que sabe muito daquela parte e fica entediado, porque está sendo repetido coisa que já sabe, tem gente que não consegue entender, mas o professor tem que passar para frente, aí um fica entediado, o outro fica sem saber o que é está acontecendo. Então, que tem até aquela coisa, né, que a única imagem que une praticamente todas as culturas é a imagem de uma sala de aula, que é uma pessoa em pé e várias pessoas sentadas de frente para você estar em pé, né? Que deveria mudar. Está mudando um pouco, mas eu acho que isso é uma coisa que vai demorar muito.
Vai demorar.
Tem aquela Khan Academy, que é aquele louco que dá aula de tudo no YouTube, todos os assuntos. Excelente, né? Se alguém como eu quiser fazer um curso, não um curso formal, mas vai aprender muita coisa assistindo os vídeos.
Sim,
ah,
sim.
Não, essa matéria eu já sei. Vai para outra, vai para a próxima.
É, não, você
não entendi,
utiliza repete. Muito. É mais otimizado, né, o aprendizado.
Exatamente. Então, os cursos por demanda são a onda do futuro.
Como diriam o problema talvez seja se as pessoas divergirem muito, né, talvez. Você consiga focar em alguma coisa.
Pois é.
Mas, bom, um curso de sala de aula não muda.
Cada um tem seu ritmo, né?
É.
Mas a forma oficial de fazer as coisas nem sempre é a melhor, mas aquela história, né? Vem funcionando até hoje. É. Ninguém nunca pensa em otimizar, pensa só em não precisar mudar muita coisa, porque a inércia ainda é uma das leis mais aplicadas.
Sim.
E ensinar também você não quer?
Eu gosto bastante de... Eu dei poucas aulas, dei um ano de aula em cursinho comunitário. Isso na graduação e foi uma experiência que eu adorei, foi muito... Gostei muito, então eu gosto de aula, da monitoria, de várias monitorias aqui na USP. E é uma saída que sempre eu estaria disposto a tomar, sem medo, assim.
E tem muita gente também que entra nos cursos achando que não gosta de dar aula, mas acaba, durante o curso, né, vai aprendendo, vai tomando gosto. Eu conheço algumas pessoas que, não quero nunca dar aula, e depois, quando acabou o curso, eu adoro dar aula,
sim,
sou professor.
Sim. Acho que é gratificante, eu acho.
Uhum, exatamente, quando você vê que as pessoas estão... que você está colocando conhecimento na cabeça das pessoas, né?
Sim, assim como o blog, eu acho que quando você vê pessoas retornando, que aprenderam algo aquilo que você escreveu, é bem gratificante.
Isso. Até pessoalmente. O blog também é uma ferramenta muito boa de aprendizagem, né? Que
sim.
Não necessariamente você vai dar todas as etapas ou resolver todos os problemas ou passar o dever de casa, mas para a pessoa que... Eu usava mais, não uso mais tanto ultimamente, o blog como divulgação da curiosidade. Você dá aquele dado e diz por que aquilo é bom para fazer a pessoa querer ir atrás, aprender mais sobre aquilo.
É, acho que essa é a ideia. Na verdade, eu acho que as aulas deviam ser assim também. Você dá um incentivo e a pessoa vai atrás. Ensinar passo a passo na aula, acho que é um desperdício também.
Pois é, a aula deveria ser, professor, ó, tá aqui a matéria de vocês, na próxima aula a gente vai discutir, se alguém tiver alguma dúvida.
Exatamente. E uma das ideias do Simbio Brasil, do blog, é a gente começar a colocar algumas aulas online. Eu tô pensando em gravar com o pessoal aqui umas aulas de modelagem matemática, para o pessoal da biologia, tudo. E é nessa plataforma mesmo, quem quiser ali, sob demanda, vai lá e aprende um pouco.
Bem interessante.
E a gente pretende hospedar no blog.
Um espectador fixo vocês já teriam, porque eu ia... E peça para esse cara aqui que ensina... Ensina não, que estuda sociofísica para aparecer também.
Ah, sim, esse é meu orientador. Poderia solicitar alguma participação dele.
Explicar o que é sociofísica. Muito bem, você escreve no Simbio Brasil, leiam Simbio Brasil, scienceblogs.com.br/Simbio Brasil, Simbio, S-Y-N-B-I-O, Brasil, com S.
Exato.
Marcelo Boreto, quer deixar algum recado para alguém? Quer mandar um alô?
Ah, eu queria mandar um abraço pessoal do Clube de Biologia Sintética. qual eu tive o prazer aí de mais de um ano tá discutindo e aprendendo muito. E é isso. E me deu a oportunidade de estar nesse grupo fantástico que é o grupo do Science Blogs.
Excelente. Sempre fale bem de nós que você irá para frente no nosso grupo. Então vamos para o serviço aqui. Nos circulem nos demais, dispersando o podcast. Siga-nos no Twitter, que é Dispersando Pod. Você pode comentar os vídeos e fazer perguntas durante as gravações que serão anunciadas pelo bot do Dispersando no Twitter, usando a hashtag DispersandoPod ou mandando uma mensagem para o arroba DispersandoPod, POD. E-mails com críticas, sugestões, perguntas, etc., etc., para dispersando@gmail.com. E assinem o nosso canal do YouTube, que é youtube.com/scienceblogsbrasil. Tudo com S, menos quando é com C. Leiam Simbio Brasil, leiam o 42. Não precisa me seguir no Twitter, porque provavelmente eu não vou escrever uma coisa que vocês gostem. Marcelo tem Twitter? Não.
Não, não tenho ainda, pelo
Faz
menos.
muito bem. O Twitter está morrendo, é a realidade. Temos todos que encarar. Facebook, vocês procurem por aí, que eu também não vou dizer nada. E muito obrigado, Marcelo.
Ah, eu que
Excelente
agradeço o
entrevista.
convite.
Sucesso nas suas análises e com o blog. Tchauzinho para a
Ah.
câmera.